And turning now to Paul's first letter to the Thessalonians, chapter 2 and verse 10.
Eu me volto agora para a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 10. 1 Tessalonicenses 2, 10. Que diz: Vós e Deus sois testemunhas de quão justa, santa e irrepreensivelmente nos volvemos para convosco, os que crestes. E o nosso assunto de hoje é a gratidão do apóstolo por milagres. Não pelos milagres que certas pessoas procuram, mas o maior de todos os milagres. E nós, então, teremos uma visão, uma espécie de resumo da missão de Paulo entre os Tessalonicenses por volta do ano 50 ou 51 depois de Cristo. E essa carta, como eu mencionei, foi escrita depois de um ano da plantação da igreja lá. E o apóstolo Paulo, junto com Silas e Timóteo, haviam pregado o evangelho com grandiosos resultados. Ele havia chegado naquela cidade exausto, depois de uma longa jornada, saído de Filipos, onde ele havia apanhado e sido maltratado. E eles já eram de idade, Paulo e Silas, e Timóteo, o jovem Timóteo, chegou cansado naquela cidade. E eles começaram, então, a pregar o evangelho e com extraordinários resultados e muitas conversões. E nesses versículos nós temos uma ideia da conduta daquela missão, naquela cidade de cerca de 200 mil habitantes. Uma cidade bem próspera e bem, bem orgulhosa. E eu vejo agora o versículo 10, apenas um breve resumo. Antes, vejam aqui a maneira maravilhosa que esses versículos prosseguem de cena a cena. Veja no versículo 9 o duro trabalho do apóstolo. Porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia, ele trabalhava com suas mãos, para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o evangelho de Deus. Constante pregação, ajudando pessoas e trabalhando com as suas próprias mãos. Temos aqui o labor e o esforço. E é interessante que algumas pessoas nesses dias em nossas igrejas bíblicas parecem pensar que tudo que você deve fazer é orar por reavivamento. Bom, é certo e próprio orar por um reavivamento, mas isso não é tudo que devemos fazer, porque neste nono versículo nós vemos aqui o labor e o trabalho, a fadiga, duas palavras bem fortes no grego, um trabalho exaustivo, cansativo, essa é a ideia. E então aqui no versículo 10 temos um outro tópico: vós e Deus sois testemunhas de quão santa e justa e irrepreensivelmente nos volvemos para convosco, os que crestes. E você vê aqui O santo viver dos evangelistas e o exemplo que eles estabeleceram e as vidas maravilhosas que eles mostraram aos cidadãos daquele lugar e aos crentes. Então, passamos tão delicadamente para o versículo 11, assim como bem sabeis de que modo vos exortávamos e consolávamos a cada um de vós, como pai a seus filhos. Veja que quase que esse cuidado paternal e essa grande preocupação de falar aos corações das pessoas e lidar ternamente com eles. Eles não eram pessoas gritando e se exaltando em voz. Eles eram pessoas que comunicavam. E eles estavam preocupados que as pessoas que os ouviam entendessem e reagissem à mensagem. Eles apelavam, eles imploravam. Você vê aqui a preocupação paternal do espírito dos evangelistas. Eles eram ternos. Então, vamos para o versículo 12, para que vos conduzisseis dignamente para com Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Veja o motivo deles. O motivo deles era a reforma final daquelas pessoas, que elas fossem salvas, tivessem uma vida nova, caminhassem com Deus, que elas fossem, então, asseguradas e tivessem tremendas experiências de comunhão com Deus. Eles não estavam interessados em apenas pregar para essas pessoas e assim contar cabeças de quantos haviam convertido. O Espírito é revelado aqui. Eles tinham um motivo. Eles diziam, nós estamos aqui para ver pessoas sendo transformadas e abençoadas. E assim o versículo 13, os frutos. Por isso também damos sem cessar, graças a Deus, pois, havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, houve um grande milagre nos corações deles. A palavra da pregação de Deus a recebestes, não como palavra de homens, mas segundo é na verdade como palavra de Deus, a qual também opera em vós os que crestes. Então há os passos, trabalho duro, viver santo, cuidado paternal para com o povo, o objetivo de que o povo fosse abençoado a longo prazo em sua experiência espiritual e, finalmente, os frutos. Então, não é necessariamente causa e efeito, é Deus que opera o tempo todo. Mas há um milagre, uma grande mudança em seu entendimento. Então, nós consideraremos essas coisas hoje. Mas você vê, sob a inspiração do Espírito Santo, o apóstolo Paulo escreve de tal maneira, uma maneira tão fluente, de maneira que um princípio move-se para o outro e nós vemos a diferença, os diferentes estágios ou aspectos do inteiro ethos dessa missão naquela grande cidade. Então eu volto agora para o versículo 10. Nós iremos um pouco mais devagar agora. E temos aqui o alicerce das vidas dos apóstolos. E eu pularei o versículo 9 e irei diretamente para o versículo 10. Vós e Deus sois testemunhas. Isso aqui é dito de maneira bem solene. A linguagem aqui toma quase que a escala de um voto. Vós sois testemunhas, e Deus é testemunha também. Algo muito solene será dito, que eles afirmavam, de quão santa e justa e irrepreensivelmente, isso é, de qual maneira, quão correta e piedosa e pura nós nos ouvemos para convosco, como nós nos comportamos como sendo representantes de Deus, dignos dele, e de que maneira justa, conformando-nos à lei de Deus, aos 10 mandamentos. Então, ele destaca essas coisas para lembrá-los de como eram eles quando eles, Silas e Timóteo, se comportavam, como eles procediam. Ele poderia ter dito, mas ele não entra em detalhes. Ele diz, vocês se lembram da nossa paciência, lembrem-se da afeição que tínhamos para convosco, lembrem-se da nossa maneira, da nossa linguagem, eles nunca ouviram nada errado dos lábios deles. Ele dizia, vocês nunca ouviram uma palavra de blasfêmia, nenhuma linguagem sem intemperada, nenhuma explosão de raiva ou coisas do tipo. Lembrem-se de nossa honestidade em todas as coisas, de maneira como nós éramos escrupulosamente cuidadosos no nosso comportamento. Lembrem-se de como nós éramos sem egoísmo. É claro que Paulo não diz essas coisas claramente, mas ele chama a atenção daquelas pessoas, a semelhança que eles tinham com Cristo e sua caminhada justa diante de Deus. Nada de gritarias, de explosões de raiva, nada de fofocas, nada de preguiça, nada de egoísmo, nada de preocupar-nos conosco mesmos. Paulo diria, vocês não viram essas coisas em nós? Pode ser que o apóstolo tenha dito. Então, começa bem com a fundação, o alicerce da missão. Ah, se os evangelistas fossem assim, perto do Senhor, vivendo vidas justas, então o Espírito Santo abençoaria. Igualmente também o povo de Deus vivendo para agradá-lo e para honrá-lo, preocupados com a santidade pessoal, então Deus poderá abençoar nossas escolas dominicais e nossos cultos e nossa pregação e tudo que nós fazemos. Então você vê aqui um vislumbre da missão na cidade dos Tessalonicenses e começa aqui com a dura obra, o trabalho duro do versículo 9, mas começaremos hoje com a santidade. E é claro que era algo tão precioso e valoroso, porque ela não apenas significava que o Espírito Santo estava operando, mas santidade significava que isso era um testemunho àquelas pessoas. Elas ficavam impressionadas. Os seus sacerdotes pagãos não se comportavam assim. Eles não eram homens genuínos, sérios, piedosos. As pessoas ao seu redor ficavam impressionadas com o testemunho de Paulo e dos outros. Era um testemunho poderoso. E esse testemunho também abria um caminho para a obra do Espírito. O Espírito de Deus pode se mover quando o povo de Deus está preocupado em lutar por santidade. Então aqui temos, de maneira inculpável, eles não podiam pensar em nada que pudessem usar para acusar o apóstolo e seus companheiros, nenhum pecado secreto, nada. Ele lembra: lembrem-se de como nós nos portamos diante de vós. E isso não era algo fingido, isso surgia de uma vinda de oração e de uma fome e sede de retidão, de justiça. E Deus, então, poderia usar aqueles instrumentos. Então, nós nos achegamos ao versículo 11. E o próximo princípio, o versículo 10, nos dá o alicerce. E o versículo 11 nos mostra o espírito dos evangelistas. A sua disposição, eu poderia dizer. Como sabeis, de que modo vos exortávamos, outros traduziriam, implorávamos, como exortávamos e confortávamos, e a cada um de vós como pai a seus filhos. Bom, é claro que eles falavam a indivíduos e eles respondiam a cada pergunta que lhes era feita. E grupos, então, se achegavam, eles, é claro, faziam uma grande quantidade de testemunho, evangelismo pessoal, mas primeiramente isso tudo flui do versículo 9, que diz: nós pregamos o evangelho de Deus a vós, e os versículos seguintes estão primariamente falando sobre pregação. É claro que, sem dúvida, não havia muita interação pessoal também, e eu menciono isso porque o versículo 11 aplica-se primeiramente à pregação. Assim como bem sabeis de que vós vos exortávamos e consolávamos a cada um de vós como pai a seus filhos. Bom, isso é algo desafiador e interessante, como um pai. Bom, é claro que o apóstolo Paulo aqui tinha em mente um pai ideal, mas um pai para com seus filhos. Um pai, ele não... O pai ideal aqui, é claro, falamos, ele não grita com seus filhos. Um lar com... Se há correções a serem feitas ou encorajamentos a serem feitos, o pai fala a eles. Então, os pregadores deveriam falar ao povo. Devem falar ao povo em sua maneira. O pregador está tentando alcançar as pessoas. Ele não está apenas dando uma exposição. Ele está, é claro, expondo as Escrituras, mas ele deve fazer isso, mas ele não está apenas expondo a palavra, assim como se houvesse uma bolha de vidro ao redor do púlpito, de maneira que, se nós apenas explicarmos tudo, já fizemos tudo. Não, há pessoas lá diante do pregador, e as pessoas precisam sentir que isso é para elas, e isso deve ser aplicado a elas, e isso deve ser lembrado, e todas as suas condições e circunstâncias devem ser confortadas. Então, deve haver uma conexão. E essa é a inteira base da pregação. Algumas pessoas, elas não entendem isso. E suas igrejas nunca sentem que eles estão em mente, que eles estão sendo... que a palavra é para eles, que as suas circunstâncias estão sendo consideradas. E isso é um grande aspecto. E é isso que o apóstolo Paulo tem em mente aqui. Isso é uma palavra para todos os que pregam. Ele diz aqui: vós sabeis como nós exortávamos e consolávamos a cada um de vós. Isso é, exortávamos isso é, chamar para perto, a ideia aqui, eles então apelavam, imploravam, persuadiam, eles confortavam, encorajavam as almas. William Tyndale traduz isso de maneira bem maravilhosa, usa a palavra quase que implorar mesmo. E com cada um de vós, cada condição, cada situação, quando nós pregamos o Evangelho, nós precisamos tentar pregar para todo tipo de pecador, toda condição. É claro que nós estamos falando com todo mundo um por um, mas o pregador deve ter isso em mente. Por exemplo, ele tem que dizer: será que eu preguei para os rebeldes, voluntariamente rebeldes? Será que eu preguei a mente confusa que precisa de convencimento? Será que eu preguei para esse tipo de rebelde contra Deus? Aquele tipo de rebelde contra Deus? Esses argumentos estão todos na Escritura. Então, quando o apóstolo Paulo menciona isso, ele estava falando o que eles fizeram como pregadores, como eles exortavam a cada um. Eles diziam: nós precisamos falar a todo tipo de pessoas, todas as condições. Eu preciso apelar a todo tipo de obstáculo, todo tipo de incredulidade, toda exortação, hesitação, e assim arrazoar e pregar. Então, nós vemos aqui, em primeiro lugar, a ideia da pregação. E isso também deve ser traduzido, levado para o ministério de evangelismo pessoal também. Então, o apóstolo Paulo e também Silas e Timóteo. Conexão precisava ser feita, indivíduos, pessoas precisavam ser persuadidas, ajudadas, desafiadas e confortadas, quer crentes, quer não crentes. Então vemos aqui a santidade deles e o seu espírito, mas antes de sairmos desse versículo 11, como pai a seus filhos. Bom, tomemos o exemplo de Paulo por um momento. Como nós somos, Paulo diria, nós somos como pais com os nossos filhos. Versículo 7, o apóstolo Paulo diz, já usou a ideia de mãe, que diz: antes fomos brandos entre vós como a ama que cria seus filhos. Ele tem a ideia aqui de uma mãe, como uma ama que cria seus filhos. E aqui temos o pai como exemplo, que ele diz: nós exortávamos cada um de vós, assim como um pai para com seus filhos. Será que pais têm interesse suficiente em seus filhos? Não é bom que um pai ou uma mãe chegue àquele ponto de ser um bom reprovador se não tiver sido, primeiro de tudo, um bom amigo. Se você não acompanha os interesses de seus filhos, não de maneira a mimá-lo, exagerada, não esmagando-lhe os espíritos, não dominando suas vidas, entretanto, tendo um interesse e um próximo interesse e até mesmo responsabilidade. Isso é algo que não é feito no lado positivo, com amizade e encorajamento. Você não terá uma moeda com a qual dar repreensões se não houver amizade e conversas e amizade entre um pai e um filho e orientação. Não haverá, então, base para repreensão. Caso contrário, haverá apenas ressentimento e hostilidade. Então, nós seguimos aqui o completo roteiro. Eu falo aqui, eu tive filhos muitos anos atrás, e meus filhos agora todos já têm filhos. E, entretanto, mesmo nesse nível, é importante que pais sejam amigos antes de serem repreendedores. E quando você for reprovar, seja gentil e razoável. Nunca repreenda seus filhos com explosão de raiva e com espírito amargo. Bom, faça isso de maneira sensível e adequadamente, firmemente. Todas essas coisas são desafios a nós, Até mesmo em uma sociedade pagã, entre os tessalonicenses, uma sociedade pagã, Paulo poderia concluir que muitos pais típicos estavam interessados em seus filhos e preocupados com seus filhos. E ele poderia usar até mesmo pais pagãos em suas ilustrações aqui, quando ele diz, como sabeis, de que modo vos exortávamos e consolávamos a cada um de vós, como o pai a seus filhos. Bom, agora numa sociedade de crentes, será que é possível que nós não nos importemos o suficiente como pais e não estejamos em contato, não sendo conectados com os nossos filhos de maneira suficiente? Então, isso é um desafio a nós. E veja que também o equilíbrio do versículo 11. O pai, no versículo 11, não apenas reprova, ele faz tudo. Ele reprova, ele implora, ele consola. Então, ele faz tudo. Não apenas um pouco. Bom, mas gostaria de continuar no versículo 12 e ver brevemente o objetivo dos evangelistas na cidade dos Tessalonicenses. Versículo 12. Para que vos conduzisseis dignamente para com Deus, que vos chama para o seu reino e glória. O seu objetivo era que os convertidos prosseguissem em ter uma caminhada consistente e segura com o Senhor. Que a sua caminhada fosse consistente, que eles caminhassem dignamente de Deus. De maneira adequada, em harmonia com Deus, havendo uma obra da graça em seus corações, Deus que os havia chamado para o seu reino e glória. E essa é uma palavra maravilhosa, o chamado de Deus, que vos chamou, que vos chama. Será que fomos chamados? Será que nós temos consciência de que somos aqueles que foram chamados por Deus? Como você vê a salvação? Ou eu ouvi o evangelho, eu senti que eu era um pecador, que eu precisava de um salvador, eu me arrependi dos meus pecados, eu confiei em Cristo, ele mudou meu coração e vida, e eu então o sigo. Sim, mas deixe-me dar até mesmo um caminho mais rico e bíblico para olhar para a sua salvação. Eu ouvi o chamado de Cristo. O evangelho chegou até mim como uma convocação, uma ordem pessoal. Eu fui chamado para sair do meu pecado e para confiar em Cristo para a salvação. Ele falou comigo, ele disse, eu vou te salvar, eu vou te perdoar, purificar, eu lhe darei uma nova vida, eu te farei meu. Essa é uma maneira até mesmo mais rica de encarar a salvação. Essa é a maneira bíblica, aqueles que foram chamados. Eu ouvi um chamado pessoal e eu não pude deixar esse chamado para trás. Eu tentei resistir e ficar com o mundo e com as minhas ambições pessoais e tudo mais, mas houve um chamado. E esse chamado me convocou e ele, por assim dizer, grudou no meu coração e eu tive que responder e eu vi o Salvador que morreu em amor por um ímpio como eu. E é assim que você precisa olhar para a salvação. E aqui diz, para que vos conduzisseis dignamente para com Deus que vos chama para o seu reino e glória. Impressionante, nós pecadores que não somos nada, ofensivos a Deus, muito longe dele, nada para oferecer-lhe, nada para dar a ele. Ele nos chamou e ele nos levou para perto de si próprio. Ele nos salvou pela misericórdia e pela graça apenas. E agora, cada passo que tomamos, nós somos os chamados de acordo com sua misericórdia que nos elegeu e sua graça. Nossas vidas pertencem a ele, nós então devemos segui-lo e buscar a sua vontade. E O objetivo dos evangelistas era ver as pessoas, era sustentar as pessoas e deixá-las, então, naquele caminho de certeza de que foram chamadas para Cristo, no caminho para a glória eterna, na qual elas o veriam, aquele que as chamou e as conduziu por todo o caminho, para que vos conduzisseis dignamente para com Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Esse é o objetivo do apóstolo, levá-los a esse estado. E agora eu me achego ao versículo 13. E esse aqui é o coração, por assim dizer, do milagre. Realmente, ele começa o processo no coração, mas temos aqui: por isso também damos sem cessar graças a Deus. Eu me achegarei a isso em poucos momentos, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebeste não como palavra de homens, mas segundo é, na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós os que crestes. Eis aqui o milagre. Seus olhos foram abertos e eles entenderam que a palavra que os evangelistas pregavam era a palavra de Deus. Isso é algo tremendo. Isso é chamado de iluminação, a iluminação do Espírito Santo. No Novo Testamento, nós lemos-la descrita como uma unção que vem do alto. É uma impressionante percepção de que essa palavra é autêntica, que ela é verdadeira, que ela é a palavra de Deus. Em um momento você está pensando consigo mesmo: por que que os crentes dão tanta atenção para a Bíblia? É só um livro tão antigo, velho. É um livro até extraordinário, maravilhoso, mas é só isso que é, não passa disso. Eles falam que é divino, mas como que eles sabem? Eles podem me falar várias coisas sobre esse livro, a Bíblia, que provam ou que parecem provar que esse livro tem características especiais, que ele tem uma unicidade. Sim, eu fico impressionado em entender que foi um livro que foi escrito em um período de cerca de 1.600 anos por tantos diferentes autores e ainda de maneira impressionante, diferente de qualquer outra literatura humana. Esse livro tem apenas um tema e cada parte acrescenta às outras partes. Isso é impressionante. Se eu olho para a literatura e vejo, por exemplo, um movimento político, não importando se seja o movimento de um partido conservador ou dos trabalhadores, e eu vejo que mesmo nos últimos 50 anos, muitas de suas ideias e fundamentos mudaram e muitas das suas ideias se evoluíram e mudaram e se transformaram, e seus partidos são bem diferentes do que eles eram 50 anos atrás, com tantos pontos de vista tendo radicalmente sido alterados. Mas ao ver a Bíblia compilada em um período muito maior de tempo, e não apenas em um ou dois fundamentos, mas em tantas coisas, doutrinas e assuntos, é um livro que não mudou, que tem um único tema. E outros temas inferiores, por assim dizer, se podemos chamar assim, isso é algo impressionante. Isso é impressionante. Como isso poderia ter acontecido? Sem comitês, sem fim, tentando manter a Bíblia revisada e tudo mais. Sim, pessoas podem me dizer coisas impressionantes sobre a Bíblia e sua unicidade, sua singularidade, mas ainda assim você pode pensar: isso ainda não me convence. Por que eles confiam nessa Bíblia? Por que ela está certa? Por que é que essa mensagem é a solução para os nossos problemas e a nossa reconciliação com Deus? Então, uma mudança acontece pela audição ou pela leitura da Bíblia e buscando a Deus. De repente, da noite para o dia, quase que da noite para o dia, uma nova convicção brilha na mente. E essa pessoa pensa: esse livro é divino, esse livro é verdadeiro, isso é verdade. Este livro tem uma exigência moral sobre mim. Eu estou sob sua autoridade, que é especial, que é infalível. quando foi que eu comecei a pensar assim? Quando foi que eu entendi isso? Quando foi que eu senti isso? Era algo imperceptível antes, mas de repente brilhou na minha mente e eu percebi e eu encontrei qualquer que fosse o problema que eu tinha em relação à Bíblia, ele foi resolvido. E eu percebi que esse livro tem um impressionante poder e integridade. Eu vi seu caráter divino, eu vi a doutrina da salvação, eu vi os princípios da graça, que a salvação é gratuita e que é imerecida, assegurada pela obra de Jesus Cristo. Eu vi suas perfeições, as suas profundezas, as suas promessas e seus confortos. Ninguém fala assim com tanta autoridade sobre o céu e o inferno e a eternidade, sobre a alma. Eu vi a supremacia desse livro sobre toda a literatura humana. Eu me lembro de um caso de um jovem rapaz que estava indo muito bem na sua carreira. Ele tinha uma mente brilhante. Eu estou voltando cerca de 20 ou 25 anos no passado, e ele cria nas doutrinas da Bíblia. Ele cria nessas coisas. E ele pensava que ele era salvo. E ele tinha esse grande problema, e seu problema era que... Sim, mas eu não acho que eu deveria entregar a minha mente, render a minha mente a algo que eu não posso provar racionalmente. E eu não posso totalmente, de maneira adequada, provar racionalmente a veracidade da fé cristã e da perfeição espiritual da palavra de Deus. Não, porque essas coisas são recebidas pela fé, mas ele tinha essa dúvida na sua mente incomodando-o. E você sabe qual o problema era, de fato? Ele não tinha recebido esse milagre, essa unção que simplesmente abre os seus olhos para a realidade divina da revelação de Deus, da Escritura. Agora, até mesmo de você ter tido isso, o diabo pode lançar dúvidas na sua mente. E é claro, por causa de nosso entendimento humano limitado, talvez tenhamos alguns problemas que buscaremos resolver da maneira certa. E não pense que você entenderá tudo e nunca estará suscetível às tentações, mas há uma imensa diferença quando nós entendemos que ela é de fato a palavra de Deus, é parte do milagre da conversão. E é quase que um dos primeiros sinais da conversão, a iluminação, a unção do Espírito. E é isso que o apóstolo Paulo menciona aqui, é a isto que ele se refere. Por isso também damos sem cessar graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, nós que éramos instrumentos ordinários, comuns, a recebestes não como palavra de homens, mas segundo é na verdade como palavra de Deus, a qual também opera em vós os que crestes. É algo tão diferente das palavras de homens. Eles eram pagãos educados. Essa era uma das cidades pagãs mais avançadas do mundo grego. Nós dizemos mundo grego, mas é claro, estava sob o domínio do Império Romano. E eles criam nos deuses do Monte Olimpo. Eles, em toda a sua vida, procuravam sinais de fortuna, de sorte, felicidade. Eles eram supersticiosos. O poder governante no mundo grego pagão era destino. O destino era maior do que os deuses, os seus deuses locais. E até mesmo os deuses não tinham poder diante do destino. E o destino era algo que acontecia e eles criam que era algo que os deuses não poderiam manipular ou direcionar. O destino, por assim dizer, governava. Nenhum dos seus deuses eram poderosos, nenhum dos seus deuses eram até mesmo remotamente santos. Eles eram especialistas nos deuses deles, Agora então vem o pregador, um velho homem exausto, recentemente tendo apanhado, e ele então chega pregando um único, todo-poderoso e santo Deus, um conceito novo. E à medida que eles ouvem os pregadores, aqueles gregos souberam que aquilo era verdade e que eles estavam pregando a palavra. Isso é um milagre de Deus. Deus estava operando na vida deles. E eles entenderam a queda do homem, a santidade de Deus, a alienação do homem causada pela queda, sua desesperada necessidade de perdão e nova vida, a obra de Cristo no Calvário. E essa era a mensagem de Deus. E era autêntica. E eles estavam ouvindo apenas de homens, mas eles a entendiam. É tão importante, a propósito, que o pregador não obscureça a palavra de Deus. Algumas vezes o pregador pode ser tentado. Ele pode usar ilustrações em exagero, enchendo os seus ouvintes de maravilhosas ilustrações. Tenha cuidado. Ele pode ser que ele não esteja ajudando o entendimento da palavra de Deus. Pode ser que ele esteja obscurecendo esse entendimento, dando a essas pessoas algo que tem seu próprio interesse intrínseco e fascinação. E, bom, um pregador pode dar ilustrações, nós não somos contra isso. Mas é melhor que ele tenha cuidado para não obscurecer dessa maneira a palavra de Deus. Porque se o Espírito Santo se mover, será para autenticar a palavra de Deus. Essa deve ser a parte principal de sua pregação. Bem, amigos, um milagre havia acontecido. E a evidência do milagre está aqui também. O apóstolo, sob instrução, tem cuidado de nos falar tudo. E ele diz, como palavra de Deus, segundo é na verdade, a qual também opera em vós os que crestes. O apóstolo não teria ficado impressionado com alguns convertidos que diriam que eles foram até Cristo e tornando-se muito interessados nas doutrinas, mas cujas vidas estivessem sem transformação, não tendo um novo caráter. Pessoas que se diziam convertidas que então cairiam facilmente em pecado. Não. Paulo estava interessado em uma nova atitude para com a Escritura, que é provada pelo fato de que ela está efetivamente operando neles, transformando-os, tornando-os novas pessoas, colocando dentro deles uma fome e sede de retidão, desejo de agradar ao Senhor. Isso tudo está lá. Ele disse tudo. Então, finalmente, porque nosso tempo está acabando, o começo do versículo 13, por isso também damos sem cessar graças a Deus. Nós precisamos agradecer a Deus como indivíduos e também nos nossos cultos de oração e como uma congregação constantemente pelo milagre da graça que abre os corações e capacita pessoas a ver e faz com que essas pessoas entendam a mensagem da Escritura, dando louvor e graças a Deus pela iluminação. Se nós não lhe agradecermos, se nós o agradecermos apenas poucas vezes, se nós não agradecermos a Deus, é isso que acontece. Nós começamos a ficar abertos à tentação de que nós fizemos isso. Que a eficácia da nossa oração é que abriu as mentes. Que a eficácia do nosso ensino é que fez com que adolescentes fossem convertidos ao Senhor. Nós começamos a pensar que foi algo que tinha a ver conosco. O apóstolo Paulo não cometeu esse erro. Ele diz, por isso também damos sem cessar graças a Deus. Ele dizia, nós nunca paramos. É Deus que operou isso. É Deus que abre as mentes. Como nós precisamos deles, nós dependemos dele. E assim ele não se tornou tolo e autoconfiante e orgulhoso. É essencial que o povo de Deus louve a Deus também. Porque caso contrário, o Espírito Santo se retirará. Deus não estará recebendo a glória por sua obra poderosa e maravilhosa e misericordiosa. Então nós louvamos a Deus quando olhos se abrem e mentes são transformadas. E o apóstolo Paulo coloca dessa maneira, por essa causa também, damos graças a Deus sem cessar. Todos eles, Paulo, Silas, Timóteo, eles diziam, nós damos graças a Deus sem cessar. Então essa é a nossa mensagem, amigos, para esta manhã. É apenas um vislumbre da obra missionária na cidade dos Tessalonicenses. A fundação, o alicerce do trabalho duro que era necessário para ela. O espírito dos evangelistas, eles queriam alcançar as pessoas e falar com elas e persuadi-las. O objetivo do evangelista ou dos evangelistas, não estou falando aqui daqueles evangelismos em massa, aquele que diz, ah, levante sua mão, venha até a frente, e então diga, oh, nós convertemos um grande número de pessoas. Não, ele queria que realmente as pessoas encontrassem ao Senhor e assim o provassem e caminhassem com ele. Então eles queriam um viver consistente cristão. Então a palavra de Deus, o grande milagre executado pelo Espírito Santo, a nova atitude à palavra e a gratidão dos apóstolos e da igreja que nunca cessou, nunca diminuiu. Por isso temos aqui um exemplo da missão e nós buscamos seguir este exemplo em nossos dias.